Boa noite aos colegas que fazem curso Estudo de Segmentos de Filmes. Hoje, a nossa última aula do semestre. Quando termina a década de 60, uma das décadas mais dialéticas, usando como uma característica dela, uma das épocas mais dialéticas que tivemos no século passado, junto com a década de 30, nos anos 20. Quando termina a década de 60, uma espécie de calmaria intelectual tomaria boa parte da Europa, da América, aguardando elementos dos novos tempos. Durante aquele período, algumas obras importantes surgiram. Uma delas é uma obra neoplatônica, uma obra muito bonita, do escritor Richard Bach, norte-americano. Naquela obra, que aqui no Brasil recebeu o nome de Fernão Capelo Gaivota, o livro tratava de uma ave. Uma ave, uma gaivota, que estava inquieta, descontente, que não aceitava não apenas os preceitos da época dela, ela não aceitava a maneira como a maior parte dos conterrâneos e contemporâneos dela, como eles pensavam, como eles sentiam as coisas, o que eles buscavam. E nessa obra de 1970, que encantou gerações inteiras, Bach coloca não apenas a crítica que o Fernão Capelo Gaivota fazia àqueles com quem ele convivia, coloca também caminhos. Agora, lembrem, a leitura desta obra vem de uma perspectiva dos anos 50, uma perspectiva beat. Claramente, ela se mostra a partir da geração beat em direção à geração hippie dos anos 60, ao pacifismo, à conversação com as teorias orientais, à introspecção. Claramente, essa obra é inspirada em elementos neoplatônicos, em vários momentos, e poucos anos depois da obra ser lançada, teve todo tipo de adaptação para quadrinhos, ela foi encenada até em escolas pelos Estados Unidos, as crianças vestidas de gaivota, e ganhou uma muito bonita versão para cinema. Isso que eu estou dizendo é por conta da minha interpretação, essa muito bonita interpretação para o cinema, porque o êxito que esta obra, Fernão Capelo Gaivota, teve no livro, não se verificou no cinema. Ela foi, aliás, muitíssimo criticada no cinema, a começar da trilha sonora do Neil Diamond, que é uma trilha bonita, mas a crítica e muitos que assistiram ao filme consideraram que o tom, desde a voz, a entonação, o ritmo, não conversavam, esses elementos não conversavam de maneira amistosa com as imagens, fazendo uma quebra de discurso. Talvez uma trilha sonora que trouxesse uma voz pausada, uma voz mais tranquila, e um violão, um piano dedilhados, talvez fosse mais condizente com as imagens, que são muito serenas em boa parte delas. Também há o fato das filmagens, e lembrem, estamos nos anos 70, início dos anos 70, entre 70 e 73, mais ou menos. Nesse período, os recursos de filmagens, os recursos de fotografia, nós estávamos engatinhando ainda em fotografias que podiam ser melhoradas por processos digitais, era só uma conjectura Não era nada parecido com o que temos hoje. Então isso exigiu do cineasta e da equipe um empenho muito grande. Foram muitas e muitas horas de filmagens, de muitos ângulos. Eles cercaram várias ilhas e um arquipélago propriamente no Pacífico e tentaram, além de fotografar, pegar dos mais diferentes ângulos até que conseguissem formar, compor com o enredo. Muito bem, vamos então eu vou partilhar a tela com vocês. Vamos ver uma primeira tomada. Nessa primeira tomada que vamos juntos acompanhar, nós temos o contexto, a base categorial. Existem muitos elementos que vamos considerar agora, está bem? Mas eu peço para que vocês anotem, papel, caneta na mão, para que possam anotar o que vem. E para que possamos conversar a seguir. Vou abrir aqui vou partilhar a tela com vocês. Vimos então algumas cenas muito bonitas. Contraste, que fotografia tem essa obra. E vocês observaram que o filme inicia mostrando uma paisagem bastante rústica, bastante agressiva, as ondas explodindo contra rochedos nas costas do Pacífico, naquelas ilhas atóis, onde vivem as gaivotas, milhares e milhares de gaivotas, comunidades inteiras, bandos inteiros. E o filme nos mostra Fernão Capello Gaivota fazendo um voo suave, muito bonito. Depois um voo raro, uma gaivota voando muito alto, aparece ele entre as nuvens, e então ele desce. E aí nós temos uma parte da vida que ele tem com o bando dele. Nós vemos um pequeno barco pesqueiro ao entardecer, os pescadores estão descartando aqueles peixes que não têm valor comercial, colocam sobre a água. E as gaivotas, elas voam ao redor da embarcação e numa cena subsequente a essa que nós vimos aqui, elas brigam entre elas e chegam a se machucar por nacos de peixes. E o Fernão Capello, ele contorna aquilo e se afasta e continua o voo dele. Um voo muito bonito, ele ensaia uma descida praticamente em queda livre. Aliás, durante o livro, durante o filme, ele se machuca algumas vezes por fazer esses voos muito arriscados. E nesse primeiro contraste, o autor, tanto no livro quanto no filme, aliás, o Richard Barr, que escreve a obra, ele participou das filmagens, de uma maneira importante, inclusive. Ele opinou sobre cenas, opinou sobre algumas modificações naturais de uma tradução do papel para o filme, e teve uma participação importante. Ele conversou muito com o diretor, houve um momento de mal-estar em tudo isso, de discordância. O fato é que a obra é muito bonita. E traduz, sim, as lições fundamentais do livro estão na obra, no filme. Nessa primeira passagem que nós vimos, que tem uma duração de aproximadamente 15 minutos, mas vimos 6, 7 minutos apenas, os autores, o escritor e o cineasta nos mostram o elemento da base categorial que servirá de contraste, que serviu de contraste para a geração de 60 e de 50 também. Ou seja, alguém que diz, eu sei como é que a sociedade funciona, eu sei por que trabalham, para o que trabalham, o que almejam, só que isso não me interessa. Não me interessa, eu não acho que a vida é uma correria para ter peixes, para comer tantos peixes quanto se puder, mais do que o outro possa comer. Eu não concordo, não quero viver dessa maneira. na geração de 50, mas muito mais na geração de 60. E lembrem que a primeira parte da geração de 60, aqueles primeiros anos foram mais amistosos, né? Depois há uma efervescência muito grande. É uma fase romântica e uma fase aguda naquele processo. O que fazer a respeito? Aquelas gerações disseram: nós não queremos usar terno, gravata. Nós não queremos passar a vida atrás de um balcão, de um escritório, de um comércio, de uma indústria, fabricando pregos, alfinetes. Sabemos que isso é importante, mas não, achamos que a vida é mais que isso. Deve ter uma maneira de fazermos algo diferente e que contemporize, que harmonize certas coisas, que ao mesmo tempo a gente possa ter para comer, e isso é legítimo, vamos trabalhar juntos para isso, mas a vida precisa ter aquilo que lhe é essencial, sob pena de perdermos tudo. E aí seremos frustrados, rancorosos, hostis. Isso essas gerações tentaram fazer. No filme, Fernão Capelo mostra que ele amava voar. Ele acha que a vida tem a ver com liberdade. A vida tem a ver com aprendizagem, uma palavra muito importante em toda a obra do Richard Bach. Ele acha que estamos no mundo para aprender, literalmente é o que o escritor entende, e ele traduz isso na gaivota. Então ela quer aprender tanto quanto possível a fazer voos belíssimos, a descobrir mundos, a descobrir coisas. Só que ela, enquanto faz isso, ela está numa sociedade e essa sociedade diz para ela: você tem que trabalhar conosco. Nós não temos obrigação de sustentar você nos seus sonhos e nós que renunciamos aos nossos para que você sonhe assim. Acha que então isso é justo? Fernão Capelo não tem respostas prontas para esse tipo de argumentação. Como o pessoal dos anos 50 e 60, eles também, em grande parte, não tiveram. O que eles argumentavam é que estávamos fazendo um grande erro existencial, transformando a vida num processo industrial. E que parar com aquilo, se não era uma boa resposta, era pelo menos um caminho para alguma resposta. Bem, Fernão Capelo voa. Quando ele tem fome, ele vai pescar, como fazem as gaivotas. Então ele se alimenta dos peixinhos, às vezes de uma embarcação que está passando, mas a maior parte do tempo dele ele não participa, ele não quer saber dessa maneira agressiva de viver. Bem, se fosse apenas isso, o filme poderia encerrar nesses minutos iniciais. Acontece que, e é natural, que ao olharmos Fernão Capelo Gaivota, consideremos que ele é mais evoluído, que ele é mais profundo, que ele é melhor, que ele traz ensinamentos que aqueles que trabalham naqueles barcos pesqueiros, se bicando por um naco de peixe, não têm, e que Fernão Capelo Gaivota é uma referência melhor para um mundo melhor. É natural que pensemos assim. Pensamos assim pelo nosso próprio processo de desenvolvimento historiográfico. Mas considerem, por favor, Fernão Capelo Gaivota, que é assim tão evoluído, tão desenvolvido, tão melhor que os outros, e isso é uma pergunta e não uma afirmação, ele, quando começa a voar e começa a achar que ele tem que contar para os outros que o mundo é mais do que eles pensam, que ele precisa ensinar aos outros a voar, a descobrir os horizontes como ele descobriu. Quando ele diz para os outros: vocês vivem dessa maneira, estão desperdiçando a vida, vivam desta maneira como eu estou vivendo. Ora, isso rima com alguém que está de fato evoluído? Se ele de fato descobriu coisas belas, bonitas, ele pode oferecer aos outros. Talvez eles queiram alguns, outros não vão querer, mas isso faz parte da primeira etapa de descoberta, do alívio. Ele sente um alívio muito grande, E ele quer partilhar, ele quer dizer para os outros, olhem, tem outras possibilidades. Ele não está tão longe do bando e ele reproduz vários discursos e coisas que mais para frente ele se dará conta. Não era bem por ali. Vou partilhar com vocês agora um segundo trecho do filme. Separei aqui, nós temos 6 trechos. Vamos ver se conseguimos ver todos na aula de hoje. Vamos ver agora um segundo como aprofundamento desses elementos que estamos tratando, tá bem? Nesta segunda sequência, vimos os pais do Fernão Capello conversando com ele. Comunicam a ele que ele é matéria de discussão entre os sábios, entre os dirigentes do bando, e que eles não vão permitir que ele faça as coisas que ele está fazendo. E o Fernão Capello não entende, ele diz, mas por quê? Só estou aprendendo, vão me proibir de aprender, é isso que vocês vão fazer? E a mãe dele tem medo, ela diz para ele que é natural que quando se é jovem se tenha sonhos. E ele tenta voltar ao seio social e vocês viram que cena, né? Um grande lixão aberto com suas máquinas retroescavadeiras, jogando lixo para cá, para lá, enterrando, e as gaivotas se bicando todas, gritando, alvoroçadas, para pegar qualquer comida que elas consigam naquele lixão. Para Fernão Capello Gaivota, isso é insuportável. Mas vamos aproximar essa lente. Vejam, nós temos nossos filhos, nós temos nossos netos. Você tem um filho em casa, seu filho tem entre 20 e 30 anos e ele já fez um curso superior, mas não quer saber de trabalhar, está vivendo com você, as contas são pesadas, chega a conta de luz, você diz, puxa, parece que triplicou, e aí seu marido, sua esposa diz, é porque a gente liga muito o ar-condicionado agora no verão, e aí você olha a conta d'água, compara com seu salário, parece que o salário está cada vez mais curto, e você pensa, nossa, e aí vem seu filho que você ama, mas você precisa de ajuda e fica muito pesado, você não sabe como fazer, e convida e diz, olha fulano, olha fulana, quem sabe você arruma um emprego, qualquer emprego, tem bons empregos, você estuda, você tem talentos e tudo, essa pessoa vai e procura um emprego. Chega ao emprego, é um emprego burocrático, é um emprego que não tem criatividade alguma, um emprego que, na verdade, a humilha existencialmente, desfaz de todos aqueles sonhos, das buscas, do próprio estudo que a pessoa fez, é algo que não enobrece, parece diminuir o espírito e a alma. E a pessoa fica no impasse. Ela diz, puxa, eu sei que eu sou um membro da sociedade, eu sei que eu tenho que dar minha contribuição social, mas será que para dar minha contribuição eu preciso me anular e recuar de tal maneira de mim mesmo, me tornando algo que eu nem reconheço mais quem sou? É um dos impasses da nossa época ainda. E Fernão Capello Gaivota se vê nesse impasse, que muito mais se viu a geração de 50 e 60 do que a geração de hoje. Hoje o leque de opções é bem maior. O que fazer a respeito? Qual o caminho? Como é possível? É possível fazer conversações? A história da humanidade mostra que essas conversações ocorreram, às vezes de uma maneira muito bruta, indócil, mas de muitas maneiras ocorreu de forma amistosa. No entanto, a maneira como socialmente foram tratadas criaturas como Fernão Capello, não temos aqui um elemento que nos inspire e que nos diga a respeito quanto a uma indicação do que fazer com pessoas assim. Na maior parte dos casos, pessoas como Fernão Capello, gaivotas como Fernão Capello, foram massacradas, foram mal compreendidas, foram ironizadas, foram afastadas, e vários filósofos como Foucault colocam, que colocaram que foram criados espaços nada honrosos para situações e pessoas e contextos assim. Uma pena. Mas, neste livro, Richard Bach, que é um neoplatônico, coloca que se mensurarmos as coisas pelas réguas e métricas que a maioria das pessoas faz, ou seja, a maioria da sociedade vai fazer, fez com a geração Beat nos anos 50, com a geração Hip nos anos 60, aí sim a leitura será muito próxima disso que eu acabei de dizer. Mas e se fizermos uma leitura a partir deste que voa, a partir deste que constrói para além de um horizonte fechado por aquelas pessoas? Vejam bem, não se trata de certo ou errado, de bom ou mal. Se trata do fato de que, ao erguermos um tecido social numa época, com todos os balizamentos, regras e normas, alguns, por várias razões, ultrapassam isso. E esses que ultrapassam trazem contribuições notáveis, porque veem coisas que a maioria não verá. Será que lá no mundo do Fernão Capello a avaliação é a mesma que nós, a maioria que fica na base social, também realiza? Para responder a isso, vamos partilhar aqui um terceiro segmento do filme Fernão Capello Gaivota. Vou partilhar a tela com vocês. Aqui temos uma parte da resposta. Observem que, à medida que ele aprofunda o que ele descobre para além do horizonte dos homens, para além desse dia a dia de trabalho, de fazer tudo conforme a sociedade diz, você tem 15 anos, faça tal coisa, tem 25 anos, faça tal coisa, 35 anos, agora case, tenha filhos, 70 anos, morra e deixe as coisas aí porque outros vão precisar. Essas métricas todas tão violentas para o espírito, tão violentas para a existência, mas que fazem sentido para muitos que estão numa base social e que ficam se bicando por nacos aí, é patrão contra empregado, é amigo contra amigo, a vida parece virar uma competição em muitos lugares, pois alguns, como Fernão Capello, que ultrapassam isso e dizem, vou participar de uma parte da sociedade, mas na maior parte não vou, vou para além dela, vou fazer outras coisas. Muitos desses encontram no próprio fazer e naquilo que descobrem as respostas para essas coisas. Ou seja, ela não é anterior. Anterior parece haver esse sonho, esse desejo, essa busca, que quando então na estrada começa a mostrar suas matizes. Ou seja, vocês viram nessa sequência, ele é muito problema com os pais, com os amigos que começam a rir dele, que não entendem o que ele quer afinal, e os anciãos que ameaçam expulsá-lo do bando, ele voa para alto, bem alto, longe, diz, eu não quero pensar mais em nada, eu quero voar. E enquanto ele voa, ele descobre por que ele não estava fazendo determinados voos. Ele queria atingir uma determinada velocidade própria de falcões, mas ele é uma gaivota. As asas são diferentes. A arquitetura da asa é diferente. Viram que ele descobre que ele pode encurtar as asas, encolher, e elas parecerão asas de falcão, e ele conseguirá uma grande velocidade. É uma das descobertas que ele faz, uma das invenções que ele faz, que o deixa muitíssimo feliz, muito feliz. Bem, o Fernão Capello quer partilhar isso com o bando, mas ao partilhar, será que vão usar isso para voar como ele voa? Ou vão usar isso para poderem brigar melhor entre eles e para ter mais peixes? Ele não pensa nisso, ele está muito ocupado desenvolvendo essas coisas todas na alma, no coração. Existem muitas, um leque de opções aqui. Alguns, ao fazerem isso, somem. Se desconectam da sociedade dos homens, A sociedade olha para eles como se fossem esquisitos, criaturas muito diferentes, que até é difícil de conectar com elas. Outras vezes não. Essas pessoas, esses seres, e aqui simbolizado por uma gaivota, descobrem essas coisas, continuam na sociedade, continuam partilhando com os outros, sabem que os outros dificilmente entenderão corretamente o que eles estão fazendo, vão torcer, vão mudar, vão ironizar, vão fazer piadas, mas ficam. Na história da humanidade, nós temos milhões de exemplos sobre isso, né? Desde a Grécia com Sócrates, que resolveu ficar, muitos exemplos. Spinoza, que mesmo expulso, resolve ficar e colaborar. Há muitos casos, mas também há casos daqueles que se perderam completamente e tiraram a própria vida, fizeram outras coisas. Descobrir maneiras de interação, maneiras amistosas, maneiras producentes, maneiras inspiradoras de conciliar, de levar isso adiante, talvez nos dê janelas importantes aí para os próximos tempos. Talvez nossos filhos, nossos amigos, quando ultrapassarem certos limites existenciais que nós, como sociedade, colocamos, se soubermos conversar esses elementos, teremos benefícios para eles muito importantes, benefícios para a sociedade também. Talvez não precisemos colocar pessoas assim em cadeias, em prisões, em hospícios, ou desmerecer o discurso delas, destruí-las, botando pregos nas mãos delas e mandando beber cicuta. Talvez tenhamos outras formas de lidar com esses que vão muito mais longe que a maioria, porque estão caminhando em outras trilhas, não nas trilhas que a maioria caminha. Vou partilhar com vocês mais um segmento agora importante da obra. Então, o bando se reúne, e o líder do bando o expulsa. Diz que ali não é o lugar dele, que ele não colabora, que ele não voa como eles voam, ele não come como eles comem, não acredita nas coisas que o bando acredita, não comunga das mesmas situações existenciais e nem dos caminhos que eles estão propondo. Portanto, ele que vai embora, que ele vai conhecer a solidão, que ele vai conhecer essas coisas. Quando algo assim ocorre, usualmente, como houve na sociedade de 50, 60, em outros lugares, essa medida raramente ela vem sozinha. Ela é acompanhada de uma série de elementos sistêmicos em geral, porque é importante evitar que outros se inspirem no Fernão Capelo Gaivota. Imagine se vários quiserem fazer como ele faz, o que será do mundo do bando das gaivotas? Vai terminar, não é? Então eles precisam mostrar que o quanto é ruim, o quanto é feio, o quanto traz de problemas de toda a ordem alguém ser assim, esse desajustado, essa pessoa que tem problemas, essa pessoa não pode ser um modelo positivo, tem que ser um modelo ruim, negativo, às avessas, de tal forma que possa servir de exemplo para que outros não façam desta forma. É assim que muitas vezes na história da humanidade nós, praticamente podendo avançar, podendo crescer, podendo resolver questões graves de época, isso aconteceu muito. Nós temos muitos registros, alguns que tentaram dialogar e conseguiram até certo ponto, como Galileu, mas outros não. Outros acabaram na fogueira, como Giordano Bruno, e muitos outros não se saíram bem. Alguns estigmatizados, como bruxos, feiticeiros, o caso de Joana d'Arc, e há muitos exemplos de toda a ordem, de exemplos felizes e bem-aventurados, até exemplos muito tristes, muito pesados, muito ruins. Bem, um dos propósitos de estarmos estudando isso é exatamente conseguirmos elaborar conteúdos e elementos que nos propiciem pelo menos uma introdução para pontes destes elementos. Ora, o melhor que podemos fazer é expulsar gente como Fernão Capello Gaivota, de arruinar com a vida deles, de arruinar com os sonhos. Quantos jovens que passam por uma expulsão dessas conseguem, de fato, prosseguir seus sonhos depois? Porque, vejam, esses sonhos nascem dentro de um contexto, dentro de uma família, dentro de uma sociedade. Essa maneira tão dura de colocar as coisas para essas criaturas não faz arruinar, porque agora, para onde ele vai, ele não tem mais uma mãe, ele não tem mais um pai com ele, ele não tem mais um amigo. Então, pelo fato de ele ter inventado, descoberto algo, agora ele terá que ter como pena também a perda de tudo isso, já que a sociedade acha que o que ele fez é muito mais um dano do que um benefício. Nem sempre é assim. Muitos que fazem como Fernão Capello se descobrem algo que faz a sociedade fabricar mais parafusos, vender mais sapatos, fabricar mais automóveis e coisas assim. Essa sociedade, então, se interessa e recomenda, premia essa pessoa, coloca como um exemplo para todos os demais. Ou seja, pode inventar, pode criar, pode construir, desde que seja na direção e no sentido adequados à sociedade. Quando não for, provavelmente o destino será parecido com o de Fernão Capello Gaivota. Ainda tem sido muito assim. Bem, o que acontece com quem faz uma trilha como essa, mas que consegue, até pelos estudos que fazemos aqui e outros, uma certa interseção ainda com essa sociedade, ainda que as coisas sejam tão diferentes? São processos de desenvolvimento diferentes. A sociedade está indo para um canto, a pessoa que faz isso, a gaivota que faz isso, está indo para outro. Vamos ver a especificidade que ocorre com o Fernão Capello Gaivota? Vou partilhar a tela com os senhores. Então, Fernão Capello Gaivota vaga pelos oceanos, pelas ilhas, pelas encostas, pelas lagunas, pelos penhascos, vê muito pôr do sol e a vida passa. E ele aprende muito, ele envelhece e ele acaba encontrando outros seres que tomaram estradas semelhantes à dele e com quem ele se identifica muitíssimo. Se identifica tanto que durante o livro, que durante o filme, aparece que eles praticamente não precisam nem conversar. A própria presença e a proximidade faz com que as afinidades fluam e eles se realizam apenas por estar juntos, por voar juntos, por compreender as coisas de uma maneira muito bonita, profunda, e com isso eles se desenvolvem ainda mais. Eis um elemento muito importante. Aqueles que são banidos de um contexto porque ousaram querer ir além, às vezes não é nem além, é aquém, não é? Há muitos, não é pelo fato de fazer diferente que se está fazendo melhor. Muitas vezes não, se faz pior, se faz no sentido de até de nem alcançar objetivos que a própria pessoa que assim faz gostaria. Mas ainda assim, é importante, pelo menos como um desenvolvimento, que possamos cada vez mais abrir espaços para essas diferenças poderem se pronunciar. Como podemos fazer para acolher, para sermos acolhidos também, para que os caminhos possam ser melhores do que essa truculência, essa brutalidade que muitas vezes impera? Uma das coisas é mostrarmos para esses que assim fazem como o Fernão Capello, que lá para onde eles vão, eles terão companhia de outros que por afinidade estão para lá também. Não quer dizer que estarão sozinhos. Não quer dizer que não encontrarão nada. Só que É bem mais complexo do que isso. Não dá para dividir as coisas assim, dizermos, olha, fique tranquilo, você está fazendo diferente do que a maioria faz. Você terá um caminho diferente. Nem sempre poderemos acolher você, nem sempre poderemos compreender. Estamos tentando dialogar. Não, isso não se resolve assim, com essa boa vontade, com essa abertura de mão e de espaços. Porque, por vezes, a própria pessoa que age, como ilustrativamente a gaivota faz aqui no filme, não está interessada. Está interessada em mostrar que nós temos que fazer como ela faz, porque está convencida que isso é melhor. Às vezes ela quer viver dentro do âmbito social, mesmo sendo dessa maneira, e ali onde ela está, nem sempre isso será possível. E nesse caso, às vezes esse que é uma minoria e que se sente muito machucado por não ser aceito como é, pode dizer, puxa, vocês da maioria estão se comportando mal, vocês estão dando um péssimo exemplo, vocês não estão sabendo aceitar a diferença. Bem, mas esse que assim fala está aceitando a diferença de uma maioria? Esse que assim fala está aceitando que essa maioria optou por pensar de uma maneira muito próxima? Esse que acusa os outros de falta de compreensão, está sendo ele compreensivo? Ou será que estamos tratando de um problema no qual tanto aqueles que são maioria quanto aqueles que são minoria sofrem, porque diante de uma tal situação não sabem como agir? Tanto um lado quanto o outro requerem, brigam, pedem, impõem, acusam. Não tem sido assim muitas vezes? Mas isso resolve coisas? Ou isso resolve alcançar mais problemas, mais dificuldades para todos os lados? Como seria uma ponte mais amistosa, no qual tanto Fernão Capello Gaivota pudesse compreender melhor o grupo dele, o bando, e não sair magoado, não sair destruído pelo mundo? E ele manteve a mágoa durante muito tempo da vida dele. E assim também o grupo, o bando, não precisa difamar o Fernão Capello, não precisa dizer que ele é isso, que ele é aquilo, não. Quer dizer, já não temos uma caminhada existencial na humanidade que mostre uma interseção em bases melhores que essas que têm sido tantas vezes? O Fernão Capello, no livro e no filme, ele aprende muito com esses novos amigos dele. E o que ele faz? Ele poderia ir embora para sempre, seguir a caminhada dele, mas ele resolve voltar para o bando. Ele tem saudade, quer ver os amigos, quer conversar, quer talvez ensinar coisas, mas agora Fernão Capello já entende muito disso que acabamos de conversar aqui. Muito disso. Vamos então ver essa sequência que vem agora. Neste segmento que acabamos de ver, mais uma gaivota é expulsa do bando. E o Francisco, né, é banido e ele sai muito revoltado. Ele sai esbravejando, dizendo que eles vão se arrepender, que ele vai fazer com que eles se arrependam. Só que, ao fazer isso, alguém que já descobriu que a vida é mais do que uma batalha, que há muitas coisas para além disso, acaba recuando e fazendo exatamente aquilo que há pouco negava. Na revolta dele, na dor dele, querendo vingança, querendo retaliação e outras coisas, ele acaba se tornando parte daqueles que até há pouco ele dizia que não entendiam nada. Agora ele é mais um que também não entende nada e recua de um processo que aparentemente era um processo de evolução. No entanto, ele encontra quem? Ele encontra Fernão Capello, que já velho e aprendeu todas as lições que precisava na vida dele, segundo ele entende, retorna e diz para ele, não precisa ficar assim não. Na verdade, todos são banidos. Cada um de nós é banido. É banido quando não entende questões muito profundas que são necessárias. É banido quando se sente injustiçado ou quando ao se dizer injustiçado, acaba injustiçando o outro, porque não entende que o outro tem o direito de não nos entender. Ele tenta mostrar lições como estas e outras ao Francisco. Ele passou por coisas assim. Agora, livre dessas coisas, feliz por voar, feliz por estar em paz. E aqueles que se aproximam, se quiserem aprender, ele ensina. Quem tiver outro caminho, ele permite que tenha. Num outro elemento de compreensão, e já podendo dialogar com aquela sociedade que o baniu, sem aquela alma febril de revolta, mas ele entende que o Francisco, jovem, se revolta contra tudo isso e que não entende como é possível ultrapassar elementos assim, ele começa a conversar e vejam o que ele propõe para o jovem Francisco. Voe, vamos voar juntos, vamos aprender, vamos aprimorar essa arte. E ao fazer isso, ele vai inserindo essas lições tão importantes na vida do jovem Francisco. Mas o Fernão Capello vê em Francisco algo diferente do que ele foi. Na época em que tudo aconteceu com o Fernão Capello Gaivota, ele não aprendeu. Ele foi embora e se aprimorou, mas envelheceu e sumiu e não quis mais saber de retornar ao bando. Quando ele retorna e encontra um jovem numa situação similar à que ele viveu, ele procura ensinar esse jovem, porque vislumbra neste jovem a oportunidade de ensinar para os que quiserem aprender esta arte, de ir além do discurso de uma época, de maneira amistosa, de uma maneira que, ao mesmo tempo que faz beneficiar quem assim voa, beneficia também os outros, e tudo isso ele aprendeu. Vamos à última cena do filme. Nesta última parte, Fernão Capello prepara o Francisco, que tinha uma aptidão para ensinar, para partilhar, e que o próprio Fernão já não tinha nada mais a ver com isso. Ele descobriu que ele gostava de voar e estava se desenvolvendo para um lugar existencial que muito pouco dizia respeito àquela sociedade que ele voltou para visitar, mas ele viu que o Francisco podia fazer isso. Então, ele coloca alguns elementos para o Francisco. Para onde o Fernão Capello Gaivota havia se desenvolvido, entre outras coisas, ele havia ultrapassado certas divisões existenciais típicas da sociedade de onde ele partiu. Por exemplo, para onde ele se desenvolveu não havia mais essa divisão entre a vida e a morte. As coisas funcionavam num contínuo. E dentro disso ele explicou para o Francisco que aquilo que você pensar é o que vai ser. Tudo está aí, não está em outro lugar. Inclusive o formato de seu corpo, as coisas que acontecem no seu mundo. Ele, para onde ele se desenvolveu, o que ele encontrou dizia respeito a isso. E que para Francisco, que vivia naquela sociedade de gaivotas, era um milagre, como vocês viram, quando ele faz o Francisco que bate no penhasco. Né? A cena mostra no início, o Francisco estava voando, mostrando para os outros um voo espetacular, mas ele precisa desviar, porque uma gaivotinha novinha entra em rota de colisão com ele. Para poupar a vida da gaivotinha, ele desvia e se esborracha contra o penhasco. O Fernão Capello vai até lá, toca a ponta da asa nele, no corpo do Francisco, e ele retorna à vida. E para aquelas gaivotas todas, isso é um milagre, ele é um alguém do mal. Os líderes começam a gritar que ele é alguém do mal, que tinham que acabar com a vida dele. Não entendem. E ele então sai dali com Francisco, explica para Francisco as coisas, para Francisco poder voltar e fazer um trabalho muito bonito com aqueles que poderiam compreender nesse sentido. E Fernão Capello vê que ele não tem mais o que viver naquela sociedade de gaivotas, eles também não se beneficiariam com ele, não há mais intercessões a respeito da vida, da existência, ele segue um outro caminho em paz. É um dos endereços existenciais, há muitos outros além desse. Esse é um dos endereços existenciais que ele segue, que para nós que vivemos numa sociedade de homens, que muitas vezes lembra aquela sociedade de gaivotas, que para nós soa como um grande desenvolvimento, é a própria transcendência, é o próprio ir além de nós mesmos. Visto daqui de onde vemos as coisas, o caminho que Fernão Capello adotou é um dos mais bonitos, sublimes, e muitos sonham em algum dia alcançar algo pelo menos próximo disso. É uma das metas de quem olha o mundo aqui do chão em direção às estrelas. Mas para aqueles que partiram em direção às estrelas, este é um dos caminhos. Há outros, mais bonitos, menos bonitos, ou indiferente quanto à beleza, e com outros critérios, com outros conteúdos. Nessa história muito inspirada, Richard Bach faz um diálogo com duas gerações muito importantes que ele acompanhou de perto, que foi a geração beat dos anos 50, a geração hip dos anos 60. Mas uma lição que propaga suas luzes para a nossa década de 2020, que começa de uma maneira muito difícil com a pandemia e outros problemas, traz muitas luzes e reflexões para os nossos dias. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.